Palestras do 18º Encontro dos Vox, realizado em Uberaba, Minas Gerais, nos dias 10 a 12 de outubro de 2015.
Vamos dar início à atividade aqui, a perna final da tarde de hoje. Aqui comigo está o Marivaldo Alves.
Albuquerque, desculpa. É presidente da Pentop?
Tá. Marivaldo Albuquerque, desculpa, gente, que feio errar o nome do palestrante, né? Ele é o diretor da Pentop do Brasil. A Pentop é uma empresa que desenvolve a caneta sobre a qual ele vai falar. É uma caneta muito interessante para o cotidiano de quem não enxerga. Serve para quase tudo, para dar acessibilidade a quase tudo. As aplicações são muito variadas e ele vai falar um pouquinho disso aqui para a gente. 20 minutos depois, uma sessãozinha muito rápida de perguntas, 4 perguntas mais ou menos, e a gente já passa para outra atividade. Contigo, Marivaldo.
Obrigado, Juliano. Uma boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu tenho alguns agradecimentos a fazer, né? Em primeiro lugar, o Juliano, e em nome de quem eu cumprimento todos vocês, da organização, participantes. Cumprimentar também o meu amigo Bruno Begotto. A gente esteve junto com o Juliano, inclusive, e o Osmar, lá em Manaus. E em nome deles também, cumprimentar todos vocês. Mais uma vez, agradecer a todos, a organização do Vox, pela oportunidade de estar falando aqui para vocês. Bem, eu solicitei esse espaço aqui para estar aqui com vocês para apresentar algumas características da caneta falante Pentop e também para tirar dúvidas de vocês para evitar compra errada do produto. A gente teve um caso de devolução do produto porque uma professora comprou achando que a caneta lia qualquer livro, né? E quando chegou, isso foi lá em Rondônia, quando chegou lá, quando ela foi entregar para o aluno, ela viu que não lia qualquer livro, né? No site, as características estão bem claras. A gente fala que o livro precisa ser preparado para Pentop para poder ser lido. Então, por isso eu pedi esse espaço aqui para tirar dúvida de vocês e para falar um pouco sobre o produto, né? Aqui também nós temos ali do lado de fora, nos estandes, tem o stand do Bruno Begotto. Ele está com uma promoção especial para o 2Vox. Normalmente a caneta ela é vendida com 100 etiquetas e ele está fazendo agora com 504. Então ele juntou dois produtos fazendo um só para ficar mais acessível para todos vocês, né? Lá fora também tem o pessoal da APEC, que também já tem a caneta à disposição para o pessoal do Nordeste. E eu estou à disposição para dar suporte para eles. Nesse evento nós também buscamos parcerias com editoras, com consultores de acessibilidade, com autores e com secretarias de educação, cultura e da pessoa com deficiência. Alguns tipos de projeto a gente consegue subsidiar até 80% da parte que é de codificação e sonorização. Não de produto, mas de projeto a gente consegue ajudar. Então quem tiver algum interesse pode nos procurar. A Pentop está presente no Brasil, lá em Manaus e São Paulo, em Hortolândia. Nós começamos em Manaus. Em 2007, mais ou menos, 2009 nasceu como empresa, em 2011 a gente veio para São Paulo, no início desse ano, em março, a gente começou uma parceria com o Estúdio Didático em Portugal, e ainda em 2010 a gente abriu um escritório na China. Então estamos presentes no Brasil, né, Manaus e São Paulo, Portugal e China. Dentro desse período a gente conseguiu algumas premiações nacionais e internacionais. A mais importante nacional foi o Prêmio Nacional de Inovação na área de acessibilidade e tecnologia assistiva em 2012. Nós temos entre os clientes o governo do Amazonas, alguns governos, né? Laramara, Terra Eletrônica, Digital Begotto, APEC, Estúdio Didático, Saraiva, Fundação Doreno Novil, Wizard. Muita gente conhece as canetas que são usadas nos cursos de idiomas, né? Então aqui são alguns clientes para vocês conhecerem. Muita gente pergunta como comprar. De preferência que seja através dos distribuidores da sua região, né? Então tem o Bruno Begotto no Sul, tem o pessoal da APEC no Norte, no Nordeste, Laramara em São Paulo. Então de preferência procure o distribuidor. Nós estamos à disposição para tirar dúvidas e dar suporte também. E também através do nosso site, www.pentop.com.br. Bem, por que Pentop? Quando nós iniciamos o projeto do produto e também da empresa, nós vimos um mercado de 15 milhões de pessoas analfabetas, isso com dados da Unesco acima de 15 anos, né, precisando ser alfabetizadas, em torno de 2 milhões de crianças entrando na escola, em pré-escola, para alfabetização. No Brasil, a gente tem alguns números que são diferentes dos números das instituições mundiais para a quantidade de pessoas cegas e de baixa visão. Mas o número que a gente via na época era em torno de 1 milhão de cegos no Brasil e 6,5 com baixa visão, né? Esses números, se a gente for ver, de pesquisa para pesquisa, de instituição para instituição, elas variam muito, chegando a casa de dezenas de milhões, né? Mas a gente vê basicamente esses números. Em turistas, 6,5 milhões, idosos, 35 milhões, e o grande mercado é de ensino de idiomas, que também as pessoas com deficiência visual podem aprender, e é uma oportunidade muito grande, no caso, para o deficiente visual que fala um outro idioma, né? Bem, das aplicações mais importantes que eu trouxe para conversar com vocês foram o sistema Pentop para acessibilidade de museus e espaços públicos, né? E o sistema de audiodescrição para os espaços públicos. E aí eu trouxe duas aplicações específicas. Uma, no caso de museus, a gente tem um sistema que utiliza etiquetas. Essas etiquetas têm o revestimento de policarbonato, então elas têm uma durabilidade muito grande. Você pode colocar em português, espanhol, inglês, alemão, francês, o idioma que você quiser. A gente faz o projeto da etiqueta de acordo com a identidade visual do espaço público, do espaço, no caso, por exemplo, do museu ou da exposição. E aí a gente também faz a codificação específica para a exposição. Se você quiser etiqueta padrão, também a gente tem algumas e você pode fazer a audiodescrição sem precisar do nosso trabalho de projeto, utilizando as etiquetas. Daqui a pouco eu vou fazer uma demonstração para vocês. Na Biblioteca Pública do Amazonas, a gente tem uma maquete em 3D, foi feita pela Casa do Braille, em São Paulo, pelo Luiz Herzorf. Eu nunca acerto o nome dele lá, é quase isso, o sobrenome dele, né? Luiz, da Casa do Braille, ele faz essas maquetes e faz, por exemplo, os mapas em 3D. E aí ele fez o mapa da Biblioteca Pública do Amazonas em 3D, e os espaços, eles são identificados e sonorizados por uma Pentop. Nós desenhamos um novo modelo de Pentop que inclui características de acessibilidade, por exemplo, todos os botões em linha, os menus falados, e aí nela ela já tem um áudio manual, ou seja, ela vai, à medida que você vai usando, ela vai explicando a função que você está usando, né? E nela também você pode ouvir todo o manual dela, na função de áudio manual. Aí a gente tem vários modelos que contemplam a função de vocalização de etiquetas, que é a função pré-definida para a pessoa com deficiência visual, que seria os modelos rotulador falado, modelo blind, modelo blind pro, o expo, o speak e o premium. A diferença entre esses modelos, basicamente, são funções adicionais, como MP3 player, rádio e assim por diante. A Pentop ela só faz sentido usar como um rotulador falado se você usar junto com etiquetas, né? Então, imagina que você quer identificar, por exemplo, uma lata de refrigerante, uma lata de cerveja, uma lata de ervilha, uma lata de milho, ou você quer identificar um remédio, uma conta, alguma coisa. Então, você aplica uma etiqueta, por exemplo, na latinha, aperta o botão na Pentop e aí você grava lá, por exemplo, lata de milho. Aí toda vez que você tocar na etiqueta, ela vai reproduzir o que você gravou, lata de milho, né? Então esse modelo novo, que é o Pentop P10, as funções básicas são áudio manual e leitura de livros. Aí uma grande dúvida, muitas pessoas acham que lê qualquer livro, qualquer material impresso. Não lê. O livro tem que ser preparado para Pentop. Né? Se ele não estiver preparado para Pentop, você pode utilizar etiquetas para fazer a vocalização do livro. Você mesmo lê e grava a sua voz, texto a texto, parágrafo a parágrafo, página a página, imagem a imagem, para que uma criança, uma pessoa que tem baixa visão ou é cega, possa ter autonomia de ouvir o livro sozinho, né? O livro impresso mesmo, né? Depois a gente tem as outras funções, que são as funções especiais, que é audiolivro ou MP3 player, aí você pode ouvir músicas e livros em MP3. O vocalizador, que é essa função que eu falei da etiqueta. Gravador de voz. O cartão para Pentop, que é um cartãozinho de acesso rápido às funcionalidades e também serve para você ativar novas funções. jogos educativos e rádio FM. Algumas dessas funções, como jogos educativos, a gente ainda não tem aplicativos lançados, né? Então a gente lançou esse modelo no finalzinho do ano passado e alguns aplicativos ainda estão em desenvolvimento. Uma pentop é um computador, como hoje um celular é um computador, né? E um computador precisa de softwares, precisa de aplicativos. Então, constantemente a gente está procurando desenvolver esses aplicativos para pentop. Aqui tem algumas características que eu gostaria de ler para vocês rapidamente, falar para vocês rapidamente, para vocês conhecerem as funcionalidades do produto. Então, ele tem desenho universal, ele atende de crianças a idosos e pessoas com deficiência, no caso, deficiência visual. Acessibilidade, né? Foi planejado para isso, os botões são salientes e a cada vez que você aperta no botão ela fala para você. A funcionalidade do botão ou dentro do contexto de alguma função ela fala a funcionalidade que você está usando. O desligamento dela é automático, deu 2 minutos, ela desliga sozinha para economizar bateria. Tem alerta de bateria fraca. Tem um botão de acesso rápido a uma determinada função. Como são 8 funções e as funções são acessadas pelo mesmo botão, depois você pode memorizar no botão de acesso rápido a função que você mais usa. Então ele vai direto para aquela função. Depois tem saída para fone de ouvido, estéreo Hi-Fi. Memória de 4 GB. Essa memória é compartilhada por todas as funções. E não tem um limite de memória para cada função. Então se você coloca, por exemplo, 200 músicas, ocupa os 4 GB, pronto, as outras funções não vão mais ter memória. E também ela não restringe o que você vai gravar em cada etiqueta. A princípio você tem até 4 mil etiquetas, e aí dependendo da quantidade de som que você grava, você pode gravar todas as 4 mil ou não. Então, a gente não limita, por exemplo, 30 segundos de gravação por etiqueta. Você pode gravar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 20 minutos, meia hora numa etiqueta só. Oi? Pode? Eu estou falando rápido porque o Juliano acabou de encurtar meu tempo aqui, né, Juliano? Pediu para encurtar o tempo, aí eu estou procurando atender o prazo.
Esquece, Juliano, o negócio é importante.
Tudo bem.
Ouvindo o que você está falando, é o Pedro de Uberlândia, gente. O que acontece? O ponto onde eu vou fazer a leitura estiver úmido, ela continua lendo? Como se a folha estiver molhada. 2. Se eu pegar a sua caneta e chegar lá no sinal, quando eu vou atravessar a rua, que normalmente o pessoal manda desligar porque faz barulho, ela pode ler aquele endereço para me saber que eu estou naquele sinaleiro daquela rua para me atravessar? Porque isso nós resolveríamos um grande problema, gente. Que aí o sinalizador sonoro que vai nos permitir atravessar a rua só vai ser acionado quando eu passar lá com a caneta. Entende? Compreendeu, companheiro?
Entendi. Como é seu nome?
Eu sou o Pedro.
Seu Pedro, a primeira pergunta foi muito boa, que se a etiqueta estiver molhada, por exemplo, né? Então, nós não temos etiquetas à prova d'água ainda.
Mas, por quê?
Essa a gente não tem a prova d'água ainda.
Por quê?
Nós já tivemos pedidos, mas eu preciso de demanda para poder produzir a etiqueta à prova d'água. Né? Então, existe perspectiva, já projeto para fazer, mas nós ainda não temos produzido. Né? Foi bom o senhor perguntar, porque muita gente acha que dá para fazer identificação de roupa, por exemplo, e botar
isso
junto com a roupa na máquina de lavar. Né? Não atende.
Tá.
Não temos etiquetas à prova d'água. A segunda pergunta, pode ser usada da forma como o senhor falou em sinal, por exemplo, para atravessar a rua? Pode, mas tem que ser feito o projeto antes, ou seja, tem que ser feito as etiquetas e o programa para a cidade, por exemplo. Entendeu? Dá para a gente atender uma cidade toda, mas tem que colocar as etiquetas, tudo tem que ser feito pré-programado, entendeu?
Vamos falar sobre isso depois, obrigado.
Sim, senhor. Então, continuando, posso continuar na mesma velocidade? Para atender o prazo? Beleza, então vamos lá. Então a memória de 4 GB não existe restrição de uso de memória por funcionalidade, né? O sistema operacional, nesse caso, da primeira versão, a primeira tiragem do modelo P10, ele não vai ser atualizado. Né? A partir das próximas versões, a gente vai permitir a atualização do sistema operacional. Ela tem um suporte para você colocar com o cordão no pescoço. Ah, tá. É, tem a porta USB. Então, como é que você coloca músicas dentro da Pentop, por exemplo? Conecta ela no computador através de um conector, de um cabo USB, e aí você copia as músicas para dentro da pasta áudio, né? E aí, basta selecionar a função áudio livro, ela já vai, quando você seleciona a função, ela procura a primeira música e já sai tocando. Ela é compatível com Windows e com o Mac. Nesse caso aqui, eu estou com a minha conectada em um Mac. Tem um botão de reset, para o caso de você, por exemplo, estar conectado no computador, alguém passa, tu desconectou fora da hora, sem desconectar logicamente, né? Sem ejetar, e aí ela trava, por exemplo, você tem como resetar. Dentro da Pentop tem essas pastas que vocês estão vendo, eu vou ler para quem não está vendo. São 7 pastas, a pasta áudio você coloca as músicas, na pasta card são os programas de cartão. E-book é onde você coloca os livros preparados para a Pentop. Então, por exemplo, tem Guia de Manaus, tem uma coleção de livros da Fundação Dorina, tem a coleção Aprender Brincando e assim por diante. Games, a gente está trabalhando agora em 8 games, são games para crianças, esses games são em cartas, né? A gente pretende lançar no início do ano que vem. Não são totalmente acessíveis, são para alfabetização, mas ainda não vai sair com acessibilidade, por exemplo, com Braille. Depois tem a pasta Label, onde são guardadas todas as gravações que você faz de etiquetas. A pasta Manual, já sai de fábrica com o manual em PDF e também com o arquivo e-book do manual, porque ela toca o manual para ela. E tem a pasta Voz, onde grava todas as gravações que você faz de voz, como um gravador normal de voz, né? Esse aqui é o cartão de acesso rápido às funcionalidades, então você pode ajustar o volume, né? Pode ir direto a uma das 8 funções dela. E aqui atrás, por exemplo, você tem o cartão de ativação. Então, se você comprou a Pentop básica, você pode ativar as próximas funções de uma por uma. Pode perguntar.
Ô, Mário, é o seguinte. Marivaldo,
eu
desculpa.
Óculos, desculpa, eu não estava vendo. Né? De longe eu não enxergo direito. Eu sou míope.
Mas ele levantou um braço.
E eu de óculos. Mas é o seguinte.
É que eu estou concentrado aqui na tela, eu não estou indo para o plateia. Pode perguntar.
A pergunta é como que essa etiqueta ela é presa aos objetos? É um adesivo, um ímã?
Ela é adesivo, exato.
E dá para reutilizar quantas vezes por ser adesivo?
Bom, você pode gravar quantas vezes você quiser, mas o adesivo dela é um adesivo comum. Se você tirar e colocar, dependendo da superfície, você vai conseguir tirar e colocar só uma vez. Ou você já tem que colocar definitivo naquela superfície, senão ela não cola mais.
E qual o custo do kit de etiquetas e quantas vem?
A gente tem kit de etiqueta, começa com R$14,90, vai até R$49,90.
Quantas unidades?
R$14,90 para 120, se eu não me engano. E a de 500 etiquetas é R$49,90.
É bem acessível.
Ali o seu...
esqueci. Depois eu vou reformar.
O Zé que esqueceu a pergunta dele.
Meu Deus do céu. Oi, tem mais perguntas?
Ô, Marivaldo. Eu queria saber o seguinte. Você já pensou em tornar essa caneta com condição de leitura de cor e também de detectar luz acesa, não? Agregar nesse produto a luz acesa ou apagada, né? E a detecção de cores.
Então, existem várias funcionalidades que a gente tem concorrência cruzada com o celular. Essas duas que o senhor citou são funcionalidades que a gente tem concorrência cruzada com o celular. E para a característica de tecnologia da Pentop, para a gente acrescentar essas duas funcionalidades, ela encarece o produto. Ao passo que, por exemplo, com relação ao celular, um aplicativo desse aí, você pode baixar ele grátis. Né? Então o que a gente está fazendo é se concentrando nas funcionalidades onde a gente não tem concorrência cruzada com o aplicativo de celular.
Boa tarde. Sônia Pereira de Pernambuco. Eu gostaria de saber dessa questão da leitura que o senhor falou, que ela não atende tantas coisas, mas pelo menos ela atende a leitura em áudio. Será que ela lê em áudio? Se eu colocasse a brinca para saber algum detalhe de etiquetas, de coisas, ela diz o que é, não é isso?
Então.
Ela vai dizer o que é. Aí o senhor falou que ela tem aí um esquema de leitura, mas que não dá assim para acessibilidade à pessoa visual, deficiente visual. Mas ela não leria assim o produto em áudio, ou se eu colocar num livro, se tiver texto, ela não lê em áudio.
Entendi. Bom, nós temos, se a senhora pegar uma pentop e ler para tentar qualquer livro, ela não vai ler qualquer livro, só o livro que foi preparado para ser lido por ela, né? Para ela ler qualquer material impresso, o material impresso tem que estar preparado para ela, né? As duas aplicações que eu trouxe para exemplificar para vocês foram, por exemplo, suponha que você está em um museu ou num espaço público e aí você tem várias obras expostas. Para cada obra você tem uma etiqueta, por exemplo, e aí quando você toca na etiqueta ela vai fazer a audiodescrição daquela obra. A outra aplicação, suponha que você entrou numa biblioteca, num espaço e ali tem um mapa táctil. No mapa táctil você pode ter várias etiquetas e para cada etiqueta você pode ter a audiodescrição daqueles espaços, né? Voltando a dizer, tudo que a Pentop lê tem que ter sido previamente gravado, programado para ela ler. Ela não pode ler alguma coisa que não foi previamente programado para ela ler. Então, por exemplo, alguém trouxe uma bula de remédio para você, ela não vai ler a bula de remédio. Entendeu? Não, senhora. Não, senhora. Né? Aqui a gente tem uma aplicação, por exemplo. Nós temos, por exemplo, um curso de inglês e de espanhol. Esse curso de inglês e espanhol, ele está totalmente codificado, os livros estão prontos. A única coisa que a gente colocou de acessibilidade aqui foram a audiodescrição das tabelas e o fato dele ser totalmente falado, né? Então, tudo que tem no livro, ele é falado. Se, por exemplo, alguns de vocês representam alguma instituição que quer fazer um projeto um projeto social para ensinar inglês ou espanhol para as pessoas, para capacitá-las para o mercado de trabalho, nisso aí a gente tem interesse em trabalhar num projeto para vocês para aplicar isso, né? Então, exemplos de livros que já estão preparados, por exemplo, são os livros infantis da coleção Aprender Brincando. A gente tem, por exemplo, o Guia Sonorizado de Manaus, aí tem 5 idiomas, né? E nesse caso, nenhum desses livros tem braille. Os únicos livros que saíram braille, tinta e pentop foram os livros que a Fundação Dorina produz. Aí eles já saem com braille, tinta e pentop. Foi feita uma coleção, eu acredito que nos estados de vocês, nas cidades de vocês, muitas cidades receberam a coleção Brailinho Tagarela, da Fundação Dorina, né? Então essa coleção foi com pentop, ali tem braille, tinta e tem sonorização com pentop, né? Bem, o que eu tinha para assim, para apresentar para vocês era isso, basicamente isso, e tirar as dúvidas, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu vou estar à disposição ali na frente. O Begoto fez uma promoção especial aqui pro DOSVOX, né? Onde ele está vendendo, junto com a caneta, ele está vendendo o kit de 504 etiquetas, pelo mesmo preço do kit que vem com 120 etiquetas. Então, quem tiver interesse pode procurar o Begoto, ele está ali na frente, logo na saída à esquerda.
Eu gostaria de fazer uma pergunta. Então, quer dizer, por exemplo, uma etiqueta caberia, no caso, um livro de 100 páginas ou não?
Ela cabe, mas o aconselhável é você fazer no máximo uma página por etiqueta para ficar fácil da pessoa cega, da pessoa com baixa visão, acompanhar o texto. Então, por exemplo, a cada página você convenciona um local onde você vai colocar a etiqueta. Por exemplo, no canto superior esquerdo. Aí ela vai lá, toca e aí a caneta lê aquela página para ele, né? Se tem alguma figura, você pode colocar uma etiqueta em cima da figura, porque pelo relevo a pessoa vai sentir a etiqueta. Então ela toca em cima da etiqueta e vai ouvir a audiodescrição da figura, né? Então capacidade de memória tem para gravar 100 páginas, mas o aconselhável é você fazendo página a página para facilitar a sonorização e a audiodescrição.
Mais uma pergunta.
Mais perguntas? Aí é com o Juliano. O Juliano que vai cuidar do sorteio.
Amigo, boa tarde, pessoal. Sou Antônio Muniz, da Associação Pernambucana de Cegos, e também a gente comercializa a Pentop, viu?
Sim.
Companheiro.
É da APEC, né?
Isso, da APEC.
Isso,
eu queria perguntar, meu filho, como é que se prepara o livro para a Pentop? Você disse que a Fundação Dorina está produzindo para a Pentop. Então, estão usando pelo DAISY, pelo DAISY Dorina Reader, é isso?
Não. A Fundação Dorina fez dois projetos utilizando o Pentop. Então, ela nos contratou para fazer a codificação dos livros. E aí a gente fez a codificação dos livros e os programas de sonorização e forneceu as canetas para eles. Esses livros já foram distribuídos, né? Acredito que foi há mais de um ano o projeto. Então, muitas bibliotecas no Brasil todo receberam essa coleção intitulada Brailinho Tagarela. Se há interesse, por exemplo, se vocês querem produzir um livro preparado para Pentop, o processo com a gente, assim, a tratativa é bem simples, né? Você manda o PDF do livro para a gente codifica o PDF e manda de volta. O PDF mais um arquivo de código que vai direto para a sua gráfica ou para a nossa gráfica.
E tem custo isso, amigo?
Tem custo, sim.
Ah, tá.
Tem custo.
Obrigado.
A gente consegue subsidiar até 80% do custo dependendo da tiragem.
Não é você.
Normalmente a gente leva 2 semanas por livro. Então o projeto é rápido para fazer.
Essa tecnologia. Marilza que está falando. Salvador, Bahia.
Tudo bem,
dona Marilza? Tem um aqui do lado. Uhum. É o seguinte, meu amigo. Esse programa MacDaisy, desenvolvido pelo DOSVOX, ele não leria um livro desse aí? Não poderia produzir um livro desse tipo aí, não?
Eu não entendi sua pergunta, dona Marilza.
Porque o DOSVOX tem um MacDaisy, que é você produz coisas em braille e em tinta também, eu acho, né, professor Antônio? Mas eu acho, será que o MacDaisy não poderia produzir um livro desse?
Então,
texto para ser lido.
Então, são tecnologias distintas, né? São diferentes. Nesse caso, o nosso produto hoje não atende, por exemplo, o formato MacDaisy. É um formato específico que depende do suporte, depende de um suporte impresso, né? Depende de material impresso para poder tocar, por exemplo, a sonorização do livro. A gente não tem compatibilidade com o MacDaisy.
Mari, boa tarde. Christian Siqueira, de Terra Roxa, São Paulo, falando. Tudo bem? Essa caneta, você falou que ela tem uma memória de 4 GB já interna que vem com ela.
Isso.
Essa memória, ela é expansiva? Você pode colocar, por exemplo, um cartão micro SD dentro dela, e se for expansiva, até quanto de expansão de memória ela suporta? Obrigado.
Não. O nosso modelo atual de trabalho não é expansivo, só tem 4 GB. A gente já fez de até 16 GB em um projeto para a Secretaria de Cultura lá do Amazonas. Normalmente, você, por exemplo, com 4 GB, a gente pode colocar em torno de 40 livros. E, por exemplo, um estudante, ele não vai usar 40 livros de uma vez. Então, dá para colocar 10 livros, mais umas 100 músicas, dá para colocar bastante coisa, né? A gente pode fazer com maior capacidade, mas é preciso ter volume. Preciso, por exemplo, se alguém quer comprar 10 mil com 32 gigas, a gente faz. Ok? Podemos encerrar?
Claro. Eu recebi essa caneta na minha sala de recursos, porém não recebi nenhum jeito, nenhuma orientação de como utilizar. Isso foi no começo do ano, né, que eu recebi. Essa caneta que eu recebi, eu consigo fazer tudo isso que você está dizendo? Se eu comprar as etiquetas, ela tem toda essa funcionalidade que foi distribuída pela Fundação?
Você recebeu a da Fundação?
Isso, dessa coleção.
Então, a caneta que foi distribuída com a coleção da Fundação, ela tem as funcionalidades específicas para a coleção, que é de sonorização do livro, só.
Ah, tá.
Não tem as outras funcionalidades. Por quê? Porque a caneta da Fundação ela foi produzida bem antes desse modelo que eu estou apresentando para vocês aqui.
Certo. Tá, só mais uma pergunta. E no caso, esse modelo que você está apresentando, eu, enquanto deficiente visual, consigo produzir essas etiquetas sem maiores problemas?
Sim.
Usar todas essas funções?
Sim.
Tá ótimo, obrigado.
Obrigada.
Tem aqui na frente, ó, uma pergunta aqui na frente, na segunda fila.
Boa tarde, eu sou Aníbal, aqui de Uberaba. Similar a este software da caneta, poderia ser implantado um software também em teclado musical?
Desculpa, não ouvi o final da pergunta.
Poderia ser implantado um software desse, similar a este da caneta, poderia ser implantado em teclado musical para a gente identificar os menus do teclado musical, você vai mudando, aí o software vai falando para a gente qual menu você está e tal, em teclado de música.
Assim, você pode, por exemplo, gravar em... colocar uma etiqueta para cada tecla e em cada etiqueta você gravar, por exemplo, o som da tecla para ele fazer a identificação. É, também você pode identificar a tecla fazendo a descrição.
Não, mas eu digo assim, aí a gente teria acesso às funções do teclado. Você muda lá para... você quer sequenciar uma música, quer fazer a operação do teclado. Então, você teria como utilizar esse software para você mexer nele lá e ele...
Não tem possibilidade de você, por exemplo, desenvolver um software para ela.
Não, eu digo assim, não propriamente da caneta, mas poderia ser de maneira similar... produzido uma coisa assim, ou a médio prazo, ou alguma coisa nesse sentido. Porque hoje, por exemplo, você tem relógio que fala, tem caneta, né, software, no caso de computador, que ele sabia se seria possível a gente sonhar com teclado cujas funções seriam acessíveis para a gente, entendeu?
Entendi, eu acredito que sim.
Tá, obrigado.
Bom, muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou entregar agora a palavra aqui para o... vou passar aqui para o Juliano, tá?
Ajuda-nos,
adoramos em seu coração.